Boa tarde, meus queridos ouvintes. Eu sou o Eduardo Mello e no Climatocast de hoje falaremos sobre as correntes marinhas e a circulação termolina. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra. Em razão de sua grande capacidade térmica e extensão, o armazenamento e distribuição de calor feito pelos oceanos desempenha função ímpar na regulamentação e manutenção do clima do planeta, diminuindo as amplitudes sazonais de temperatura e amenizando efeitos das mudanças climáticas. Esta dinâmica é gerida pelos movimentos das massas d'água que compõem o sistema oceânico global. Estas movimentações são denominadas como correntes oceânicas, que desempenham um papel fundamental na modificação e estruturação do estado físico e químico da massa oceânica. As massas d'água definem grandes quantidades de água que possuem origem determinada e conservam as mesmas características de temperatura e salinidade durante longos períodos. Em geral, as massas d'água não se misturam por causa da diferença de densidade entre elas, formando o modelo de estratificação dos oceanos. Massas d'água superficiais adquirem suas características determinadas pelo clima local e, em geral, em latitudes mais baixas, enquanto as massas de profundidade originam-se próximas aos polos. À medida que ganha densidade, uma massa d'água tende a afundar, ganhando novas características e dando origem às novas massas d'água. A nomenclatura destas porções de água está relacionada à sua profundidade na coluna d'água. Temos a água de superfície, de 0 até 200 metros de profundidade. A água corresponde à termoclina e varia de acordo com a região estudada. A água intermediária, que vai da base da termoclina até 1.500 metros. A água profunda, entre 1.500 metros e 400 metros. E a água de fundo, abaixo de 4.000 metros até o leito oceânico. Pensando no cenário sul-americano, as principais massas d'água são a água tropical, a água central do Atlântico Sul, a água intermediária antártica e a água antártica de fundo. As massas d'água se movimentam, e estes movimentos dão origem às correntes marinhas. As razões da circulação derivam tanto da influência dos ventos de rotação da Terra quanto da diferença de densidade entre as águas. As correntes oceânicas são definidas por sua posição na coluna vertical oceânica. Elas podem ser superficiais ou profundas. As correntes superficiais correspondem àquelas geridas principalmente pela ação dos ventos, na qual a energia oriunda da atmosfera é transferida para o oceano devido ao atrito gerado pela ação dos ventos sobre a lâmina da água. Esta forçante gera dois tipos de corrente, a corrente forçada e a corrente livre. A corrente forçada corresponde ao movimento diretamente ligado ao impulso que a produz, enquanto a segunda corresponde à ramificação gerada pela consequência do movimento forçado. Ou seja, para as correntes livres, a rotação da Terra exerce fundamental influência, pois compreende uma força inerente ao movimento de rotação, conhecida como força de Coriolis. Por isto, o giro oceânico do hemisfério sul segue o padrão anti-horário, enquanto que o do hemisfério norte segue o padrão horário. As correntes profundas são todas aquelas geradas a partir de diferenças de temperatura e salinidade. Estas correntes dão origem à chamada circulação termolina, de grande importância na redistribuição de calor absorvido em regiões tropicais e subtropicais para os polos. Para além, as correntes também são classificadas pela temperatura da água que transporta. As correntes quentes, que são correntes mais superficiais e de alta velocidade, fluem dos trópicos para os polos, enquanto que as correntes frias, em geral mais profundas e de baixa velocidade, fluem dos polos para os trópicos e não carregam umidade. As grandes movimentações de corrente dão origem aos giros oceânicos. Os quatro principais giros oceânicos ocorrem, dois no Atlântico e dois no Pacífico. Para o Atlântico Sul, temos a corrente do Brasil, a corrente do Atlântico Sul, a corrente de Benguela e a corrente sul equatorial. Já no Atlântico Norte, temos a corrente do Golfo, a corrente do Atlântico Norte, a corrente das Canárias e a corrente norte equatorial. No Pacífico, temos o giro do Pacífico Sul, composto pela corrente da Austrália, a corrente do Pacífico Sul, a corrente do Peru e a corrente sul equatorial, enquanto que no Pacífico Norte temos a corrente do Japão, corrente do Pacífico Norte, corrente da Califórnia e a corrente norte equatorial. Destacando mais uma vez a América do Sul, as correntes mais importantes na influência do nosso clima são a corrente do Brasil, que representa uma corrente mais superficial e constitui o setor oeste do giro oceânico do Atlântico Sul, transportando água quente. Ela forma-se a partir da bifurcação da corrente sul-equatorial entre 8 e 10 graus de latitude sul, fluindo para o sul paralelamente à costa brasileira, até meados de 36 graus de latitude sul. Sua extensão obedece à modulação sazonal, ou seja, no verão do hemisfério sul, sua extensão ultrapassa os 36 graus de latitude sul, enquanto o oposto ocorre no inverno, diminuindo sua extensão. Já a corrente do Peru é a corrente mais importante do Pacífico Sul. Ela carrega água fria e corresponde ao setor leste do giro do Pacífico Sul. Fluindo na direção sul-norte na costa do Chile e Peru, caracteriza-se pela grande ressurgência na costa da América do Sul, oriunda dos intensos ventos alísios. Exerce grande influência no clima da região, pois ela não carrega umidade, tornando o clima árido, impedindo grande parte das precipitações locais. Grande exemplo da forte influência climática é a presença do deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo, esse que tem sua existência causada diretamente pela corrente do Peru. Além disso, essa corrente participa de dois grandes fenômenos atmosféricos, o El Niño e a La Niña. O El Niño diminui a influência da corrente na região, enquanto que a La Niña potencializa sua influência. Como citado anteriormente, o El Niño e a La Niña são os principais fenômenos oceano-atmosféricos na América do Sul. O primeiro resulta do enfraquecimento dos ventos alísios, provocando um aumento anormal da temperatura das águas no Pacífico Equatorial. Este fenômeno diminui a influência da ressurgência de águas frias e, portanto, influencia positivamente no acúmulo de águas quentes na região, aumentando consideravelmente o nível de precipitação no oeste da América do Sul. Por outro lado, este período representa forte seca nas regiões da Austrália e Indonésia, podendo chegar até o sul da África. Já a La Niña corresponde ao evento semelhante, mas contrário em seus efeitos. A presença deste evento conta com o aumento da força dos ventos alísios, aumentando a ressurgência de águas frias e intensificando a seca da região leste do Pacífico Sul. A circulação termolina obedece às variações de densidade das águas oceânicas, sendo responsável por todo o transporte que não sofre influência da ação dos ventos. Sua origem associa-se ao aumento de densidade superficial causado tanto pelo resfriamento quanto pelo aumento da salinidade nas regiões polares. Como a densidade é controlada principalmente pela variação de temperatura e salinidade, o derretimento e congelamento dos oceanos exercem papel fundamental na circulação oceânica, influenciando diretamente o clima do planeta Terra. Este processo de variação de densidade dá origem ao evento chamado de esteira transportadora, onde cada parte do processo necessita do sucesso da fase anterior para funcionar. Isto é, as águas mais salinas, que são geralmente encontradas nas regiões subtropicais, porém, não afundam nessas regiões devido à elevada temperatura que impede este movimento. Portanto, estas águas migram em direção aos polos, diminuindo a sua temperatura para ganhar densidade. Assim, avançam verticalmente ao fundo, forçando o deslocamento horizontal das águas antigas nesta região. Estas águas seguem em direção aos trópicos, onde ressurgem com aumento gradual de temperatura ou por forçantes geofísicas completando o ciclo de transporte oceânico. De acordo com o estudo de Machado, em 2011, para a revista Ciência e Natura, a formação de água profunda exerce papel extremamente importante para a manutenção e circulação termolina. No entanto, esta formação é muito sensível às mudanças de salinidade da água, isto é, o aumento de fluxo de água doce no Atlântico Norte pode vir a interferir na esteira transportadora de maneira a diminuir o transporte de calor para o hemisfério norte, reduzindo as temperaturas da região, enquanto o efeito oposto seria observado no hemisfério sul, gerando anomalias de temperaturas superiores a 12 graus centígrados nas regiões extratropicais deste hemisfério. O estudo indica também que o aumento de um Sverdrup, que significa 10 a sexta metros cúbicos por segundo de fluxo de água doce no Atlântico Norte, causaria um enfraquecimento no transporte de 1,5 petawatts. 1 petawatt equivale a 10 a 15 watts de calor no hemisfério norte, e um aumento de 0,5 petawatts de calor no hemisfério sul. Ainda assim, o pior cenário relacionado com a interrupção da circulação termoalina vem representado pela previsão de um estado anóxico dos oceanos. Ou seja, a interrupção do sistema causaria estagnação do oceano, propiciando a explosão da biomassa oceânica, que porventura consumiria todo o oxigênio presente. Regiões de baixo oxigênio tornam-se regiões mortas e estas liberam grandes quantidades de gás sulfídrico de hidrogênio, nocivo tanto à vida quanto à camada de ozônio, explicando, portanto, os motivos dos eventos de extinção em massa que estarem geralmente associados às interrupções termoalienes. Portanto, fica clara a importância do conhecimento sobre a dinâmica dos oceanos, tanto para o entendimento dos processos climáticos atuais quanto futuros, visto que os oceanos exercem função de mediadores do clima do planeta Terra por sua importância no transporte de oxigênio, temperatura, salinidade e dióxido de carbono.